Muito bom dia, Srs. Deputados. Agradeço muito a vossa presença nesta reunião de mesa e coordenadores, de forma a tentarmos, vamos fazê-la regularmente, obviamente, para irmos, para que os nossos trabalhos possam ir decorrendo da melhor forma. A ideia é dar-vos algumas indicações, mas também fazermos uma primeira reflexão sobre o regulamento e o plano de atividades para que a reunião da manhã possa decorrer da melhor maneira, sem grandes sobressaltos, digamos assim. A Comissão tem, quem tem experiência do funcionamento da Comissão, tem muitos pedidos, tem muitas audições para fazer, muitos pedidos de audiências também. E, sinceramente, a quarta-feira, a reunião só de quarta-feira, é um pouco curta para os pedidos que nós temos e para as solicitações que fazem também os grupos parlamentares, sobretudo de audições, e portanto temos que ter algum... para não deixar atrasar os trabalhos, não é? Porque verificámos na última legislatura que a determinada altura, sobretudo as audições estavam muito atrasadas em função do número que tinham sido solicitados. E, portanto, a ideia seria não deixar atrasar muito as audições, porque algumas até são com pedidos de urgências de audições, e, portanto, a ideia seria não deixar atrasar muito. Como sabem também, temos no dia 10, em princípio, se não houver nenhuma alteração, podendo ainda haver, da hora da vinda da Sra. Ministra no dia 10 do próximo mês, às 4 da tarde, é é conjuntamente com a COF que vai pilotar essa reunião, mas, portanto, é a nossa... Íamos, então, talvez primeiro ouvir a vossa reflexão sobre o regulamento da Comissão, regulamento antes, e depois do plano de atividades. O plano de atividades da Comissão é um plano de atividades para esta sessão legislativa, não é para 4 anos e 5 meses, não é para esta... É para esta sessão legislativa. É evidente que nós podemos, já neste plano, não vejo mal nenhum nisso, ter uma visão também mais alargada para o futuro, mas de qualquer modo termos o cuidado de que seja um plano cumprível esta sessão legislativa, não é? Mas começaríamos aqui pelo regulamento. Eu não sei se os senhores vice-presidentes ou os senhores coordenadores têm, em relação ao regulamento que foi apresentado, se tem algum comentário a fazer. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados. Bom dia. À parte das questões relacionadas com a atualização, ainda há referências à Sra. Presidente, neste momento já isso deverá ser atualizado. Agora estou... Eu estive a consultar o regulamento e só para colocá-lo aqui. E o artigo 13º, que tem a ver com a ordem do dia, e até porque na última reunião falámos sobre isso, no seu ponto 2 diz que a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião. Ora, o PCP compreende a existência de um ponto de ordem, de um ponto no regulamento que preveja esta situação, até porque por vezes por situações que justificadas deverá ser alterada. Aquilo que nós dissemos ainda no último dia teria a ver com a preocupação com a estabilidade da ordem do dia. E nesse sentido, e tendo em consideração que nem todos os grupos parlamentares têm condições para conseguir estar, pode eventualmente não conseguir estar, ainda agora estamos aqui, falta aqui um dos grupos parlamentares, por exemplo, estou a notar essa ausência. Eu acho que ficava salvaguardado que deveria de haver uma consulta, mesmo que ausentes, ou seja... Havendo uma alteração da ordem do dia, deveria-se acrescentar aqui, como aliás eu também já o sugeri noutra comissão e foi aceite, acrescentar-se, mesmo que ausentes, os grupos parlamentares. Isto significa que nós estamos a contar com uma determinada ordem do dia, quero que os senhores deputados e o senhor presidente compreendam isto. Nós estamos a contar com uma determinada ordem de trabalhos e que definimos ou não a possibilidade de estar numa ou noutra comissão, como sabe, temos que fazer esta ginástica. E, naturalmente, se a ordem do dia for alterada sem o nosso conhecimento, poderá haver alteração em termos daquilo que é a nossa apreciação de prioridades, que depois, faltando esse elemento, não podemos fazê-lo. E, nesse sentido, o que nós gostaríamos era que, mesmo que ausentes, fôssemos contactados, os serviços têm os nossos números de telefone, contactavam-nos para que nós fôssemos consultados nesse sentido e depois, naturalmente, viríamos à reunião se assim o entendêssemos, em função da ordem do dia alterada. Era só mais essa a sugestão. E disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, a estabilidade da ordem do dia é muito importante, a não ser em casos excepcionais, obviamente, não é? A Sra. Deputada Catarina Martins teve, enfim, o cuidado e a gentileza de falar comigo e vai estar muito ausente, enfim, como também tem um conjunto grande de comissões em que tem que estar presente, vai estar ausente em algumas das reuniões, não por menos respeito pela comissão, mas porque efetivamente não consegue, não tem o dom da ubiquidade ainda, é o que se compreende. Mas eu concordo, quer dizer, porque às vezes a introdução de um ponto não afeta nada aos serviços, não afeta nada à reunião, e portanto depende obviamente do ponto em questão, mas eu concordo que devemos ter o cuidado de contactar todos os grupos parlamentares, não é? Mesmo que naquele momento não possam estar presentes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, bom dia, Srs. Deputados, Srs. Colegas e Srs. Assessores também. Em relação aqui ao regulamento, apraz-me dizer aqui que apenas nos anexos não está atualizada as grelhas dos tempos, não é? Suponho que seja atualizado. É o único comentário que me apraz ter. Relativamente ao ponto 2 do artigo 13º, eu de facto percebo e compreendo o que foi explicado pelo grupo parlamentar do PCP e concordo que sejam informados os grupos parlamentares que não estejam presentes ou até os deputados únicos, não sei se está aqui algum deputado único nesta comissão, mas não concordo que eles tenham poder de voto. Portanto, se a comissão que está a trabalhar a votar pela alteração da ordem do dia, a ordem do dia deverá ser alterada para que isso não confira, digamos que assim, uma norma travão do bom trabalho da Comissão. Portanto, concordo perfeitamente que os senhores deputados que estejam ausentes sejam informados da alteração da ordem do dia, mas não na consulta. Portanto, não estão presentes, não terão com certeza poder de voto para votar favoravelmente ou contra a alteração da ordem do dia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, a grelha que foi distribuída era a grelha antiga, efetivamente já há uma grelha de distribuição. Há uma grelha nova, não é? Incluindo a grelha de distribuição para a elaboração de pareceres, em função do foi aplicado aqui o método ontem, não é? E, portanto, é fácil resolver este problema e já temos para os anexos as novas grelhas, em função do aplicando o método ontem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir para esse ponto 2 uma redação e, se houvesse concordância, parece-me que poderíamos ficar por uma... assentar aqui e acertar aqui já um entendimento. E a redação que eu colocaria seria que a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado e desde que haja a concordância expressa de todos os grupos parlamentares, mesmo que ausentes. Isto é uma redação que está também já sugerida noutras comissões, portanto não estamos aqui a fazer nenhuma sugestão. Isto são sugestões até do serviço com as quais o PCP concorda e nesse sentido deixaria esta redação que nos parece... Mas pronto, Sr. Presidente, é preciso ficar ressalvado o seguinte, a ordem do dia não tem por hábito ser alterada de uma forma constante ou com muita regularidade. O caso que se passou na semana passada, e deixar isto bem ressalvado, pode nos acontecer a qualquer um de nós. O que faz sentido é que um requerimento naquelas condições ou outra alteração que queira ser adicionada à ordem do dia seja solicitada a concordância para a introdução na ordem do dia, o que não tinha acontecido e, portanto, nenhum de nós estava à espera naquele dia, porque se ele tivesse sido enviado, nós poderíamos ter pronunciado quanto à sua introdução na ordem do dia. Não está em causa, aliás, todos nós devemos fazer os possíveis para que, pelo menos na sexta-feira, tenhamos, seja requerimento, seja o que for. No entanto, os desenvolvimentos da atualidade não terminam na sexta-feira, durante o fim de semana e mesmo na segunda-feira podem surgir necessidades e qualquer grupo parlamentar poderá sentir essa necessidade de introduzir qualquer ponto na ordem do dia, mas faria-nos, estaríamos a falar de coisa diferente, seria se aquele requerimento, quando é o caso daquele requerimento, podíamos ter outra situação, e mesmo do PCP, se tivesse sido solicitada a todos a introdução na ordem do dia, mas essa situação não veio, por isso mesmo é que nós, não tendo estado em desacordo que ela tivesse introduzido no próprio dia da reunião, no entanto, alertámos para a necessidade da estabilidade da ordem do dia nessa altura. E, portanto, era isso que eu queria dizer. Isto não há aqui um hábito de se alterar constantemente a ordem do dia. É uma situação só de proteção em termos daquilo que é podermos estar a contar com uma ordem do dia, que poderá surgir ali um ponto ou outro que nos pareça ser importante ou que também queremos participar na sua discussão, votação, o que for. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Pronto, relativamente à precisão do regulamento, já os pontos que nós tínhamos aqui indicados, que tinha a ver também com a questão de ser uma presidente e não um presidente e a alteração das grelhas, tendo ultrapassado. Eu queria só dizer que eu concordo com o deputado João Dias, porque de facto faz sentido que todos os grupos parlamentares tenham, não concordo propriamente que não tenham poder de voto nessa decisão, acho que todos fazemos parte desta comissão e todos temos que saber, porque qualquer coisa pode nos acontecer a nós e principalmente nos grupos parlamentares mais pequenos isto faz toda a diferença de ser acrescentado um ponto à ordem de trabalhos que não esteja preparado. Eu, relativamente à redação proposta, eu só acrescentaria a questão dos deputados únicos. Eu não sei se nós temos nesta comissão, mas falta só a questão de acrescentar se houver a questão dos deputados únicos. Acho que não temos, mas pronto, era o ponto que eu queria acrescentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Nós compreendemos a questão colocada pelo Partido Comunista e creio que ela deve ser acautelada, não é? Acho que o princípio da estabilidade é o princípio que deve nortear os nossos trabalhos, embora também compreenda que é diferente agendarmos um ponto no próprio dia, até por requerimento oral, ou agendá-lo com dois ou três dias de antecedência, por exemplo, já depois de fixada a ordem do dia, não é? Quer dizer, se nós dermos 48 horas de antecedência aos partidos para se poderem preparar para o ponto, creio que também não devemos obstar a que ele possa ser agendado. Compreendo que no caso de agendamento ou pedidos de agendamento de pontos com menos de 48 horas ou até por requerimento oral no próprio dia, aí até devia ser quase que liminarmente rejeitado, exceto se houvesse alguma justificação muito bem fundamentada. Agora, era preciso perceber, até do ponto de vista regimental, se essa redação, eu não percebi se essa redação foi proposta pelos serviços, não é? Porque admitir que alguém que não está presente na reunião possa votar, também me parece que do ponto de vista regimental pode colocar aqui algumas questões. Agora, não faz, João, faz, porque se o regimento aquilo que diz é que só se pode admitir a entrada de um ponto se nenhum dos deputados se opuser ao grupo parlamentar. Como?
É pois? Consenso?
Pois, é consenso na votação, é isso mesmo, na votação. Portanto, o que eu acho é que, assim, do ponto de vista do princípio, a nossa concordância, do ponto de vista da sua concretização regimental, é preciso ver como é que isso se faz.
Eu percebi. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, deputados, caros assessores. Eu também, no Partido Social Democrata, também compreendo aqui a situação do deputado do PCP, João Dias, e também compreendo que os grupos parlamentares mais pequenos ou os deputados únicos tenham esta dificuldade em estar a comparecerem. Agora, a situação é ver se, e concordamos que realmente não é fácil, para quem não pode vir aqui à reunião, não pode estar presente, não, ou seja, o que eu quero dizer é que tem que haver enquadramento regimental para que quem não esteja presente possa votar. Isso aí é que, se realmente houver esse enquadramento regimental, tudo bem, por nós está tudo ok. Porque quem não está numa reunião e poder votar, acho realmente difícil, mas é uma questão de se ver aqui a nível do enquadramento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, era para reiterar realmente essa a nossa posição. Quem não está presente, não, penso que não pode expressar o voto. Se, de facto, for o consenso de todos os presentes, unanimemente, que a ordem do dia seja alterada, então os senhores assessores da Comissão farão o favor de informar os deputados não presentes da alteração. Se os deputados não presentes acharem que essa alteração é de grande importância para eles, sairão do sítio onde estão e virão para a Comissão e poderão, penso que podem entrar na Comissão para tomarem parte dos trabalhos para esse novo ponto da ordem, mas não me parece correto esta Comissão aceitar um sentido de voto de um deputado não presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum Sr. Deputado queira ainda falar sobre este ponto. Portanto, as alterações que estão em causa é a da Sra. Presidente passar a Sr. Presidente. Eu agradecia muito que isso acontecesse, não é por nada, mas... Enfim, a questão das grelhas também vai ser corrigida, atendendo naturalmente era a grelha anterior, e temos aqui em discussão este ponto. O que eu sugeria, talvez, é que os serviços verificassem primeiro se, em termos regimentais, se é enquadrável, quer dizer, se a não presença de um deputado na comissão permite que se faça um voto à distância. Não. Faz favor, Sr. Vice-Presidente.
Se permite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados, os seus assessores. Eu penso que há aqui uma questão que ficou aqui identificada, que é o seguinte, ou seja, que é a questão da comunicação, a questão da informação. E parece-me que o equilíbrio que terá de existir, terá de ser um equilíbrio que tem de ser feito entre aquilo que é os regulamentos de todas as comissões. Eu acho que nós também não podemos correr o risco de termos regulamentos muito diferentes de comissão para comissão. E aquilo que me parece essencial é que, de facto, quem não esteja presente, seja quem for, porque aliás a disposição fala precisamente, desde que não haja oposição de qualquer membro da Comissão, é que haja uma notificação dos serviços da Comissão a todos os seus deputados, há uma proposta de alteração da ordem de trabalho. E portanto eu penso que com isso chegamos a este consenso, que é quem não está, não pode de qualquer, uma forma qualquer ser obstáculo ao trabalho da Comissão, mas por outro lado, ninguém pode também argumentar de que houve uma alteração e que não tinha informação prévia sobre isso. Agora, o que eu sugeria é que, de facto, isto pudesse ser, nomeadamente, ser um ponto que pudesse ser colocado na reunião da manhã, não sei se há espaço para isso, na reunião de amanhã dos presidentes das comissões parlamentares, precisamente para que haja uma coerência entre todos os regulamentos nesta questão. Aliás, para que não o nosso regulamento não viole qualquer regra do nosso regimento. Para além dos tempos, eu penso que todos os anexos necessitarão de uma revisão, pelo menos das versões que eu tenho, ou seja, da distribuição dos diplomas para aparecer. Portanto, penso que tudo isso necessitará de uma nova perspectiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concordo consigo. Eu terei a oportunidade, então, em relação a este ponto, primeiro de verificarmos como é a redação deste artigo nas outras comissões. E terei a oportunidade na reunião de presidentes de comissões de amanhã, às 11 da manhã, de colocar este assunto à consideração do Sr. Presidente da Assembleia da República e dos membros da comissão, se me autorizarem, se não houver problemas. Em princípio, conseguirei fazê-lo. Portanto, estamos de acordo, basicamente estamos de acordo sobre, sobre isto. Vamos passar então, se me permitem, ao plano de atividades proposto. A única alteração, a proposta de alteração escrita que eu recebi, que os serviços receberam, foi a vossa, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada. Eu queria só pôr uma nota que, de facto, no e-mail que nós enviámos ia só ali um lapso, porque, obviamente, nós estávamos a pensar na primeira sessão legislativa a acabar em setembro. Claro que ela não acaba em setembro, acaba para o próximo ano. O ponto aqui era, obviamente, estas duas propostas que fizemos era não terem que ser feitas até setembro, não é? Porque estávamos a pensar no fim da primeira sessão legislativa, que, obviamente, só acaba para o ano, portanto, aqui conseguimos acomodar, então, até ao final do ano. Era isto que eu queria referir. Relativamente às propostas que apresentámos, como puderam verificar, tem a ver com a saúde mental, que realizarmos aqui, darmos uma importância ao tema da saúde mental, que acho que é consensual, e com a pandemia houve um agravamento no tema da saúde mental que não está a ter a devida importância, e achamos que faz sentido promover aqui um seminário e uma conferência sobre a saúde mental. Depois, obviamente, e isto é um tema importante para a Iniciativa Liberal, como puderam reparar, que tem a ver com uma reflexão sobre o sistema de saúde como um todo e as várias articulações entre os vários prestadores de serviços de saúde. E nós achamos que isto era um ponto importante para reflexão, até porque, e como nós temos defendido, existem muitas dificuldades que se têm sentido e que se estão a sentir cada vez no nosso modelo de saúde, e era importante fazermos esta reflexão para tentar perceber o que é que pode estar a correr melhor ou pior e o que é que poderia ser pensado como um todo para melhorar aqui o nosso sistema de saúde. Depois, relativamente às visitas e às deslocações, as duas que identificámos como passíveis de serem integradas aqui no plano de atividades tinha a ver com visitas aos centros hospitalares, hospitais que têm tido mais dificuldades, para tentar perceber se as coisas se estão a resolver ou não, tentar perceber no local o que é que se passa em cada um destes sítios. E depois, relativamente aos cuidados continuados, porque sabemos que a rede que temos e as respostas que temos não são suficientes, e aqui era tentarmos mais uma vez percebermos no local e perto das pessoas e do que se passa no terreno, porque consideramos que isto nos dá uma visão mais próxima do que se calhar uma audição simplesmente ao um presidente. Acho que se formos aos locais verificar o que é que se passa, que nos torna mais próximos das pessoas. E era este o nosso ponto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as propostas que a Iniciativa Liberal aqui nos trouxe, nada a opor, pelo contrário, dizer que partilhamos muito daquilo que foram as preocupações também aqui enunciadas. Apenas também para dizer que, como nota prévia, que uma vez que grande parte daquilo que foi o plano de atividades que tínhamos para a última sessão legislativa que não foram cumpridos, também se compreende a inclusão de grande parte das propostas aqui. Perguntar só por que motivo não foi transposta a proposta das comemorações do 20º aniversário da Estratégia da Luta contra a Droga, certamente porque o aniversário já passou, mas talvez fosse importante podermos assinalar no Parlamento uma iniciativa que fosse, no fundo, ao encontro dessa proposta, embora o aniversário já tenha decorrido. Até porque temos a felicidade de termos um dos deputados do nosso Parlamento ter sido um dos precursores dessa estratégia, o professor Alexandre Quintanilha, e, portanto, talvez fosse importante também trazer ao Parlamento esta matéria. Depois, gostaríamos também de deixar como proposta que as questões relacionadas com a saúde mental pudessem ter não só o ênfase que a senhora deputada aqui nos trouxe, mas porventura até a constituição de um grupo de trabalho sobre essa matéria, que pudéssemos deliberar já no plano de atividades sobre essa matéria. Como sabem, houve um grupo de trabalho na anterior sessão legislativa, que entretanto findou com o fim da mesma, mas talvez fosse importante dar essa centralidade com a constituição de um grupo de trabalho específico. Outra questão que também queríamos deixar tem a ver com a possibilidade de inclusão de uma visita ao centro hospitalar Tondela Viseu, também uma unidade de saúde mais no interior, e aliás procurar que a Comissão pudesse, no contexto daquilo que são as visitas externas do Parlamento, pudesse incluir nessas visitas uma agenda que permitisse deixar como conclusão quase que as boas práticas do Serviço Nacional de Saúde, não é? Tendencialmente o trabalho da Comissão é levantar as questões que porventura estejam a correr menos bem, mas certo de que o espírito de todos nós que aqui estamos e de todos os partidos é o de valorização da importância do Serviço Nacional de Saúde, também creio que deixar esta imagem de boas práticas e quase como um roteiro de boas práticas poderia ser uma forma também de credibilizarmos ainda mais o Serviço Nacional de Saúde junto dos seus utentes e explicarmos aos portugueses ou darmos mais visibilidade junto dos portugueses daquilo que de tão bom se faz no Serviço Nacional de Saúde. Por último, deixar uma sugestão ao Sr. Presidente, que já percebi que é uma das preocupações, e ainda bem que é assim, de que a Comissão possa dar resposta aos pedidos das instituições que pretendam ser recebidos. Na Comissão de Trabalho foi prática na última legislatura e na anterior também, a criação de um grupo de trabalho específico de audiências, que funcionou bem, portanto não funcionava com o plenário da Comissão, havia um grupo de trabalho com deputados de cada partido que ia de facto mantendo essa ordem em dia, não é? E também deixar isso como sugestão para que o Sr. Presidente possa refletir, não como proposta para integrar o plano de atividades. Quanto às outras iniciativas, as que constam do plano de atividades, nada a opor, e creio que aliás deve ser essa a nossa prática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata também concorda com as propostas da Iniciativa Liberal e também daquilo que aqui foi dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas nós gostaríamos de dar ênfase e de dar realce às visitas aos centros hospitalares, de modo a conhecermos a verdadeira realidade dos equipamentos, das infraestruturas e também das dificuldades que têm atravessado, que atravessaram nesta pandemia, onde nós realçamos a visita ao Hospital de Leiria, para aquilo que se tem passado ultimamente, o Hospital de Santarém e o Hospital do Algarve, de Faro. E queríamos que realmente isso fosse levado em conta. Exato.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para expressar a nossa concordância com as propostas apresentadas e também secundar as palavras aqui do Sr. Deputado do PSD, que diz que, desculpe o seu nome,
Rui Cristina,
peço desculpa, que de facto são também três centros hospitalares que têm os tempos de espera bastante elevados, Santarém, Leiria e Algarve, Faro, e que de facto nós íamos também propor essas visitas e portanto fica a nossa concordância.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente ao plano de atividades, nós não vamos acrescentar... Como calculo, e sabem porque o PCP não irá agora acrescentar aqui nenhuma iniciativa, mas relativamente a algumas das propostas que aqui foram feitas, a primeira relativamente à possível criação do grupo de trabalho das audiências, tenho algumas dúvidas, até porque julgo que a nossa comissão tinha por boa prática receber, porque as pessoas quando se dirigem à Assembleia da República querem ouvir, e à Comissão neste caso, à Comissão em concreto, querem ser ouvidas na Comissão, muitas das vezes não é uma questão de ser ouvido por um grupo de trabalho, e é bom que nós avaliemos se é ou não uma boa forma de nós resolvermos esta questão. Naturalmente que não estou insensível àquilo que é o grande volume que esta Comissão recebe em termos de pedidos de audiência, mas depois surge sempre a dificuldade, que é com que critério é que umas audiências são feitas na Comissão e outras audiências são feitas em grupo de trabalho das de audiências. Relativamente ao grupo de trabalho da saúde mental, pronto, nós percebemos a relevância, já foi criado. É mais uma sobrecarga em termos daquilo que é a necessidade de articular as agendas já bastante preenchidas. Relativamente ao plano de atividades, não tenho nada a acrescentar, mas há aqui uma questão que eu acho que era importante que nós fizéssemos aqui também alguma reflexão, tem a ver com as visitas. Havia uma prática por parte da Comissão de que as visitas, eu já não me recordo se eram duas, se eram três visitas que se faziam por sessão legislativa e em que era distribuído a responsabilidade a um dos grupos parlamentares à vez e de certa forma, rodando entre cada um a sugestão de uma visita. Recordo-me que tínhamos ido a Beja, fomos a Beja, a última sugestão que o PCP sugeriu foi em Beja, julgo que foram feitas outras visitas, ou seja, era uma visita que era feita à segunda e à terça-feira de manhã, eram dois dias, no fundo ao dia e meio, mas isto permitia que havia sempre aqui uma perspectiva, porque naturalmente dificuldades e problemas todos unidades locais de saúde e centros hospitalares irão ter. Agora ficava essa possibilidade que era dada por parte da Comissão de um grupo parlamentar identificar uma região, uma determinada unidade local de saúde, um distrito, em que era feita uma visita organizada, em que era feito todo o plano dessa visita pelo próprio grupo parlamentar, naturalmente depois discutido e aprovado na Comissão, mas ficava a responsabilidade do grupo parlamentar essa, e foi feita esta prática. Entretanto, depois com a nova legislatura de 2019 e depois a subsequente pandemia perdeu-se essa prática, mas era uma situação que permitia a cada um dos grupos parlamentares definir a sua prioridade, onde queria fazer essa visita institucional da Comissão Parlamentar de Saúde, organizada, planeada, planificada, todas as audições que eram feitas e tudo mais. Acho que era uma boa prática e que era feita de uma forma rotativa e que nós nos apraz, se calhar, ajudava-nos aqui a resolver, porque certamente temos já aqui uma lista imensa e daqui por mais algumas semanas a lista ainda vai engrossar e assim resolvíamos aqui esta prioridade que era definida pelos próprios grupos parlamentares. Deixava esta sugestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu diria o seguinte sobre, se bem me lembro, nos últimos anos, na última, não houve nenhum evento, apesar de estarem no plano de atividades, nem houve nenhuma deslocação. O que nós pusermos aqui, eu estou habituado a cumprir aquilo que nós pusermos aqui, portanto nós vamos ter que fazer aquilo que pusermos. Não vamos, enfim, empurrando com a barriga e depois chegamos ao fim e não fizemos nada do que estava previsto. Portanto, a minha ideia é o que pusermos aqui, vamos tentar executar, sendo certo que se pusermos aqui 50 deslocações, dificilmente executaremos todas, não é? Ou se pusermos 10 eventos, eventualmente executaremos. Mas o meu objetivo será executar o que nós pusermos no plano de atividade, não é? Também dou como boa a sua sugestão das prioridades, quer dizer, do Partido Socialista, dentro do que propõe ou do que está proposto, qual é para si a sua prioridade e os outros grupos parlamentares também, e podermos chegar a acordo sobre isso em termos de prioridades de deslocações ou mesmo de eventos. Eu também fui abordado por deputados dos Açores e da Madeira que sugeriam que nos pudéssemos eventualmente deslocar. Eu poria no plano de atividades, que não acredito que seja possível deslocar aos Açores e à Madeira, mas podia-se pôr IO, não é? E logo veríamos se a Comissão teria interesse para. Nós falamos do Algarve ao Minho, ao Alto Minho, mas os Açores e a Madeira ainda são parte integrante do território nacional e, como tal, não veria com maus olhos que fosse. Que, se estiverem de acordo, que fosse também, é uma sugestão minha, depois de alguns deputados dos Açores e da Madeira terem falado comigo. E portanto, eu estaria, se estiverem de acordo, nós incluíamos as sugestões que foram aqui feitas, tanto a sugestão da Iniciativa Liberal como as sugestões que foram feitas aqui. Também estou de acordo com a sua sugestão, apesar de ter passado a data, de nós podermos evocar o que sugeriu, não é? Ainda por cima, quando temos o professor Alexandre Quintanilha, o senhor deputado, aqui na Assembleia, e portanto podemos incluir também no plano de atividades. Ah, faz favor, senhor deputado, faz favor.
Obrigada. Não, queria só deixar uma nota. Nós, de facto, propusemos esta questão das visitas e, de facto, não identificámos sítios, precisamente porque acho que temos que definir aqui uma questão de prioridades, porque obviamente, há problemas, como o deputado João Dias, quer dizer, às tantas temos em todo o lado, portanto, tem que haver aqui. Nós foi o motivo pelo qual não... Até por acaso tínhamos identificado vários sítios, mas depois acabámos por tomar a decisão de não vamos já identificar e isto será definido em comissão. Eu queria só fazer que eu não percebi exatamente o que o deputado Luís Soares... estou a tentar decorar os nomes todos. Não percebi exatamente a sua proposta a seguir às visitas da questão das boas práticas. Ou seja, percebi o conceito de não identificarmos só tudo o que está mal, mas também o que está bem. Se o ponto é este, ok. Eu não sei exatamente... Se a comissão, porque obviamente é mais fácil nós percebermos os problemas e ficarmos com essa informação, do que ser a comissão propriamente a dizer isto é uma boa prática ou isto, o conhecimento técnico estará dentro da comissão para fazer isto, tenho algumas dúvidas. Porque nós, e no caso da Iniciativa Liberal, temos feito várias visitas a vários centros hospitalares e obviamente uma coisa é aquilo que nos dizem, daí a dizer que aquilo será uma boa prática para implementar, pode-nos parecer ou não, mas algo que sai da comissão convém ter um conhecimento técnico aprofundado para nós dizermos do que é ou não uma boa prática. Era só isto que eu queria esclarecer. Obrigada.
Muito obrigado, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu queria só dizer duas outras notas. Nós, e relativamente à intervenção do deputado João Dias, nós compreendemos a dificuldade que naturalmente os grupos parlamentares e os deputados únicos têm de se fazerem representar em grupos de trabalho, em desdobramentos. A única intenção que há aqui da parte do Partido Socialista, e para que fique bem claro, é de que nós possamos, como o Sr. Presidente disse, cumprir com aquilo que são as nossas funções. Não creio que a comissão fique diminuída por funcionar com um grupo de trabalho, num grupo mais restrito. Aliás, eu acho que, e isto vale também para a segunda parte da intervenção que queria fazer, uma das nossas grandes responsabilidades é que os portugueses possam olhar para o Parlamento de uma forma diferente do que porventura agora usem. E a capacidade de darmos resposta e de sermos eficientes é importante. A segunda parte é para dizer o quê? Uma vez aprovado o plano de atividades, ele deixa de ser o plano de atividades de cada um dos grupos parlamentares, é o plano de atividades da Comissão. Não é? Portanto, eu acho que há espaço para cada grupo parlamentar, no quadro daquilo que é a sua intervenção política, sinalizar os aspectos a que quer dar mais ênfase, e se for o caso, no quadro da sua atuação enquanto grupo, visitar as unidades de saúde, os aspectos mais positivos, os aspectos mais negativos, bem, aquilo que é a ação política de cada partido e de cada grupo parlamentar determinar. Outra coisa é a imagem que o Parlamento e a Comissão, enquanto órgão do Parlamento, passa para o exterior. Não é? E, portanto, eu não me parece, sinceramente, sem que tenha pensado muito nisso, que nós devamos, por um lado, deixar em aberto, sem prejuízo de, a cada momento, e considerando as circunstâncias individuais e conjunturais, podermos alterar que unidades de saúde é que devemos visitar. Agora, a Comissão e o Parlamento não devem nortear a sua ação precisamente pelo momento. Deve nortear a sua ação como intervenção de princípio e dizer nós gostávamos de visitar isto porque achamos que é importante, como disse o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Pedro Frazão, o Sr. Deputado, eu peço desculpa que ainda não tenho, o Rui Cristina, que ainda não tem os nomes totalmente decorados, mas acho que como iniciativa de princípio nós devemos identificar quais as unidades hospitalares, quais os serviços que queremos visitar e não estar a fazer depender a imagem do Parlamento e da Comissão daquilo que são as dificuldades do momento. Relativamente à proposta que nós deixámos de boas práticas, nós, Sra. Deputada, temos felizmente diversas instâncias nacionais e internacionais que se vão pronunciando sobre serviços, projetos, unidades de saúde públicas e privadas que se vão distinguindo precisamente por essas boas práticas. O que eu acho é que, no contexto das visitas que os serviços forem organizando, de acordo com as deliberações que nós tomamos, não só na perspectiva de dar visibilidade àquilo que porventura funciona menos bem, e a nossa função é de fiscalizarmos o Governo e pugnarmos para que o Governo possa fazer melhor do que o que faz, no nosso caso, ou no vosso caso, fazer bem melhor do que faz, creio que também era útil que o Parlamento pudesse dar ênfase a aspectos que funcionam bem, que são positivos e que servem para credibilizar a imagem do Serviço Nacional de Saúde. E por isso é que nós entendemos que estas boas práticas, naturalmente como somos nós que vamos definir as boas práticas, há exemplos consabidos de boas práticas no Serviço Nacional de Saúde, mas também em unidades privadas, que podem servir de mote e de exemplo também para reforçar a imagem do Parlamento e para que o Parlamento não esteja simplesmente associado aos casos negativos. E, portanto, definir as prioridades, sim, e se o Sr. Presidente concordar, da nossa parte, até ao dia da manhã traremos, dia da manhã não, tinham definido às 13 horas de hoje, não é? Portanto, até às 13 horas de hoje definiremos quais são as nossas prioridades. Não creio que a agenda da Comissão deva estar dependente daquilo que são, digamos assim, a pontualidade do momento e outras agendas que não uma agenda comum que consensualizarmos aqui em diálogo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. E claro que o Sr. Deputado Luís Soares compreende a posição do PCP, já o manifestou. Não é por falta de vontade, é por manifesta falta de braços. A verdade é que o argumento relativamente àquilo que é as iniciativas político-partidárias de cada um dos partidos serve para as visitas como serve até para as audições. Quantos de nós não sugerimos audições pela Comissão de Saúde, que também podemos fazer audições no nosso recato de iniciativa e intervenção político-partidária. Mas entendemos que ela deve ser feita aqui. Portanto, as questões em termos das visitas, em termos de tudo isso, aquilo que eu estava aqui a sugerir é tão simples, uma coisa que me parecia que até fugia àquilo que era apenas, única e exclusivamente, trabalharmos em função da agenda que surgia do momento e daquilo que estava na ordem do dia do momento, que era o que de facto acontecia, levar a Comissão de Saúde até a territórios onde não se levava a Comissão de Saúde por... de forma alguma, estão mesmo a ver o Algarve mais interior, de forma alguma estará na agenda, a menos que exista alguma dificuldade imensa, algum problema, alguma catástrofe, mas a possibilidade de, por iniciativa de um grupo parlamentar, ser no Algarve, ou ser em Braga, ou ser em qualquer outra região do país. Era uma forma de que haveria aqui uma possibilidade da Comissão Parlamentar de Saúde, e eu acho que deixei isso bem claro, porque era discutido, avaliado e falado e aprovado o plano dessa visita, mas naturalmente aquilo que mais me preocupa é que sejam feitas as tais visitas só para responder à situação do momento e não responder aos problemas de fundo do Serviço Nacional de Saúde. E é nesse sentido que importa que tenhamos também esse critério, um critério objetivo, porque, páginas tantas, ficaremos com visitas que, pronto, naturalmente, ressalvando, é sempre importante o contacto com as instituições e as organizações, mas que não adianta nada em termos daquilo que é o trabalho parlamentar, mas que nos ocupa tempo. E servir por vezes para a agenda mediática de algum ou outro grupo parlamentar que teve ali para ali a sua orientação. Mas, portanto, ficava mais ressalvado, era uma coisa de consenso, enfim. Mas não estou aqui com isto a dizer que para mim, digo-lhe já, Sr. Presidente, estou confortável neste momento com o plano de atividades que temos, sabendo de antemão que teremos algumas dificuldades em conseguir responder ao mesmo, porque é mesmo assim, até porque nós no, o dia da manhã ninguém o viu, mas o que vamos saber é que vamos ter solicitações imensas e vão dar entrada a requerimentos e mais audições e mais até novas visitas que nós estamos a perspectivar, isto mesmo para responder às dificuldades que surgem do dia a dia. Mas pronto, cá estaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. O que eu proporia, então, seria talvez o seguinte, que nós pudéssemos incluir estas sugestões no plano de atividades e depois nós iríamos decidir, vamos ter que realizar o que nós pusermos no plano de atividades, vamos tentar realizar, mas vamos definir prioridades aqui depois, tanto prioridades em termos de eventos, como prioridades em termos de deslocações da Comissão. Nós aqui, em conjunto, na mesa e coordenadores, vamos decidir essas prioridades, as datas em que podemos fazer essas deslocações ou esses eventos, e vamos tentar consensualizar aqui as prioridades, se estiverem de acordo sobre isso. Portanto, incluímos no plano de atividades as sugestões feitas e, em conjunto, definiremos prioridades, se estivermos de acordo sobre isso. Outros assuntos, não sei se algum do Sr. Deputado tem... dentro dos outros assuntos? Não, faz favor, Sr. Deputado.
É só um agradecimento, Sr. Presidente. Quero ao Sr. Presidente, porque foi muito célere num pedido que fiz, que foi, e agradecer aos serviços por nos convocar a reunião via agenda, o que, de facto, é muito bom em termos de organização. Foi um pedido que eu fiz ao Sr. Presidente e à Comissão, e agradecer aos serviços, e foi muito rápida, e isto ajuda-nos bastante. Muito obrigado.
Eu também, enfim, agradeço a sugestão que foi feita e agradeço também aos serviços. Nós não tínhamos aqui na Comissão de Saúde, é um dos assuntos que amanhã vai estar a ser tratado às 11 horas na reunião de presidentes de comissão com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Nós não tínhamos nenhuma subcomissão na Comissão de Saúde. Em princípio vamos, obviamente, ter grupos de trabalho, como já tínhamos, não é? Houve até agora aqui sugestão feita. Mas, em princípio, não, a não ser que haja um caso muito especial ou uma necessidade de criar alguma subcomissão, vamos manter a nossa praxis, digamos assim, de, em princípio, não ter nenhuma subcomissão, a não ser que se torne imperioso fazê-lo. Mas vamos, naturalmente, ter em atenção os grupos de trabalho. Alguns estavam em funcionamento, eu até presidi a um grupo de trabalho sobre a cannabis, não é? E portanto, temos que analisar quais são os grupos de trabalho que nós queremos, é um dos assuntos que nós temos em mãos, quais são os grupos de trabalho que nós queremos manter e quais são os que queremos criar, não é?
Sim, queremos criar novamente, sim. Criar um novo trabalho para esta semana.
Exatamente. Portanto, estamos de acordo sobre isto também, de não criar nenhuma subcomissão na Comissão de Saúde. Há aqui um último aspecto que é este. Como sabem, nós temos muitos pedidos, eu volto a repetir, de audições e de audiências. E, portanto, para além da reunião de quarta-feira, nós não conseguiremos dar vazão a estes pedidos e a estas iniciativas que nós próprios tomamos, não é? Se não marcarmos uma reunião da terça-feira. Não é possível. Só com a reunião de quarta-feira da Comissão dar resposta a célere às solicitações, às indicações dos grupos parlamentares e também às solicitações que nos são feitas. E, portanto, nós vamos ter que marcar algumas reuniões, de facto, à terça-feira. E aí o que eu perguntaria era se começávamos às 11, começávamos às 10, essas reuniões que tivermos que marcar para podermos acelerar os trabalhos, é só isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu percebo e estamos de acordo que façamos uma reunião extraordinária para despachar trabalho e aliás, para dar andamento àquilo que as exigências são colocadas à Comissão de Saúde. Mas entre a terça-feira à tarde e a quarta-feira de manhã, as reuniões de comissões devem ser mais de 40. O que isto quer dizer significa que, em termos de salas, até de salas com condições para fazer algumas audições, importa ter em consideração que, se calhar, perdemos a oportunidade de ter uma sala que respeite essas características. E nesse sentido, eu queria colocar que fosse feita a reunião em algum dos outros dias, nomeadamente após plenário ou mesmo na sexta-feira. A consideração que faço tem a ver precisamente com isto. A congestão que é imensa neste dia, ou seja, de tarde, terça e quarta de manhã, é de tal ordem que para já somos solicitados para outras reuniões de comissões, mas a questão que se coloca também, até do ponto de vista das condições técnicas, quer de gravações e tudo mais, tem outras implicações que também importa ponderar e deixava à consideração podermos fazer algumas dessas reuniões após plenário, nomeadamente à quarta-feira após plenário, ou mesmo à quinta-feira, ou até na sexta-feira à tarde, já percebendo, compreendendo que é um dia em que os senhores deputados e as senhoras deputadas estão de regresso ao círculo eleitoral, mas se houver uma necessidade muito urgente que também pudéssemos equacionar esse dia, mas eu colocaria esta questão da própria e até o próprio início da reunião, que temos agendado para as 10 da manhã, habitualmente, muitas das vezes a Comissão de Saúde iniciava uma hora mais cedo, ou seja, iniciava às 9 horas, para também permitir ter uma agenda que fosse mais maior. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu queria era que efetivamente enfim, não prejudicar ninguém, nenhum grupo parlamentar com os trabalhos da Comissão, não é? E, portanto, como há pouco o Sr. Deputado foi a favor da estabilidade das reuniões, por isso é que eu sugeria que a segunda hipótese fosse sempre, para além da quarta, já fixámos, que fosse à terça, mas não vejo mal nenhum em que pudesse ser. Agora, o meu princípio será o de consultar-vos sempre, para ver da vossa disponibilidade, para que, enfim, para tentar ver que haja, aqui uma concordância em relação não prejudicar ninguém, digamos, nestes trabalhos, não é? Eu sugeria terça, mas para mim não há problema nenhum no fim do plenário, não há problema nenhum nesse aspecto. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada. Pois, a nossa sugestão seria que fosse à terça-feira de manhã, porque... Pois, é uma sugestão. É uma sugestão, pronto, porque de facto, quer dizer, já que estamos aqui a criar um dia, estamos aqui a ocupar um período que, quer dizer, que faz mais sentido. À terça-feira de manhã até não atrapalha outras comissões, porque já percebi que não há propriamente muitas comissões à terça-feira de manhã, e como estamos hoje, eu acho que é, na nossa sugestão, é o horário mais que faz mais sentido do que ser uma sexta-feira, porque depois também prejudica de facto quem vai mais para longe. Portanto, eu diria que se calhar a nossa proposta será que fosse à segunda. Claro que aqui eu gostava só de expressar aqui a nossa preocupação, que obviamente é terça de manhã. Claro que gostava de expressar aqui um bocadinho a nossa preocupação, creio que também é um bocadinho, acredito que seja preocupação do PCP, porque ninguém tem interesse em acumular trabalho nesta comissão. De facto, para os partidos com menos deputados, isto, uma sobrecarga de reuniões de comissões, torna-se complicado. Portanto, eu acho que faria sentido marcar estas reuniões sempre que se justificar, e não por regra, digamos assim. Mas pronto, e aí a nossa proposta é que fosse à terça, às 10. Pronto. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Cordeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Chega acompanha esta proposta da deputada Joana Cordeiro, e também para nós teria mais sentido fazer uma reunião extra na terça-feira de manhã. O trabalho começa cedo pela manhã, portanto pode ser 10, 10 e meia. Também acompanho a proposta do Sr. Deputado João Dias, que diz que algumas reuniões podem ser antecipadas para as 9 da manhã. Também não obstarei nada nesse sentido. Agora, pós-plenário e às sextas-feiras é que não me parece bem, porque eu pessoalmente sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém e, portanto, tenho trabalho a fazer nesse sentido. Além disso, também sou vereador na Câmara Municipal de Santarém e também tenho uma família, e acho que o Parlamento tem que ser um ambiente family friendly e, portanto, não podemos estar a marcar reuniões. Uma coisa é agora no Orçamento de Estado e em situações de picos de trabalho, podemos, obviamente, e temos que ficar até mais tarde, mas não podemos estar a marcar sessões de comissão para horários pós-laborais, até por respeito aos senhores assessores, nossos próprios assessores dos grupos parlamentares e aos senhores assessores desta comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois o Partido Social Democrata também acompanha aqui a proposta, tanto da IEL como do Chega, para que as reuniões sejam feitas à terça-feira. 10h30 parece-nos ser aqui uma boa hora. Pós-plenário também não faz sentido, ainda por cima sendo à sexta-feira, e volto a repetir
o que disse aqui o colega deputado Pedro Frazão. A verdade é que também sou do círculo do Algarve, também sou vereador na Câmara Municipal e tenho família, não é? Como é lógico, como todos nós. As coisas são o que são, mas terça-feira de manhã seria claramente uma boa proposta para nós, uma boa solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria dizer duas... A primeira nota é que, é assim, o dia de facto começa cedo e hoje levantei-me, eram 6:50. 6:50 da manhã, para estar aqui às 10. Porque ontem foi segunda-feira, foi dia 25 de abril, embora tenhamos aqui sessão, todos nós à segunda-feira temos compromissos. E, portanto, o Sr. Deputado Pedro Frazão chega hoje, mas vai perceber rapidamente que o Parlamento não é espaço amigável para as famílias, não é? A começar para os deputados que vêm, no meu caso até nem é muito interior, é em Guimarães, portanto, mas que significaria que nós tivéssemos para estar aqui às 10, tínhamos que vir no dia anterior, não é? Ou então tínhamos que, todas as terças-feiras, levantar-nos à hora que me levantei hoje para vir. Para mim até nem me custa muito, mas há deputados que vêm dos Açores, que vêm da Madeira. A praxe parlamentar é que à terça-feira de manhã, normalmente, não há trabalhos. Não é? É da praxe. E acho que é uma praxe que deve ser mantida. Não é? Pronto. Quanto aos restantes períodos, não temos nada, absolutamente nada a opor. Estou muito em sintonia com aquilo que o Sr. Deputado diz, que é a prática diz-nos precisamente isso. À terça-feira à tarde é quase impossível fazer mais reuniões. A menos que fosse ao final da tarde, bem final da tarde, não é? Mas
pois é, essa é uma possibilidade.
Bem final da tarde, pode, não é? Ou então na quarta-feira ao final da tarde, ou na quinta-feira ao final da tarde, como entenderem. Eu compreendo bem a necessidade de conciliar a agenda política local com a nacional, com a familiar, todos nós creio que temos isso. Se tiver mesmo que ser, não é pelo Partido Socialista que não será. Da nossa parte, a partir de terça-feira, no final do almoço, acho que todos os deputados do Partido Socialista estão em Lisboa, portanto não tem problema absolutamente nenhum. Se excepcionalmente tivermos que fazer numa terça-feira de manhã, nós também estamos naturalmente disponíveis para assegurar a condução dos trabalhos. Agora, creio que é preciso ter uma leitura do país um bocadinho mais abrangente e perceber que um deputado de Bragança, um deputado de Viana do Castelo, até um deputado...
Não, é terça-feira de manhã.
Segunda-feira é o contacto com o eleitorado, que pode ir até à segunda-feira. Nós no meu distrito fazemos, por exemplo, mensalmente, às segundas-feiras à noite, sempre um plenário de esclarecimento aos cidadãos, sempre à segunda-feira à noite. Não é? Fora as reuniões partidárias, pronto, enfim, a atividade habitual, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor.
Sim, eu peço imensa desculpa, mas eu tenho só que dar aqui uma resposta, porque eu compreendo e respeito todas as questões. Por exemplo, mas fazer uma reunião, por exemplo, a seguir a um plenário, a uma quarta-feira, não é? Quer dizer, se o plenário acabar às 6, vamos fazer uma reunião às 7 ou às 8. Eu percebo, quer dizer, estamos aqui... O que eu quero dizer com isto é, estamos... a prejudicar uma terça de manhã, que eu respeito por quem vem de fora. E estamos a prejudicar todos os outros que têm uma família em casa e que têm que gerir, como o deputado Pedro Frazão disse. Ou seja, nós não vamos, obviamente, agradar a uns e a outros. Eu só acho é que eu entrava às 8:30 para trabalhar e moro do outro lado do rio, e todos os dias para estar às 8:30, deixar o meu filho na escola antes, isso tudo, a quantidade de vezes que eu me levantava tipo 6 da manhã todos os dias durante anos. Portanto, com todo o respeito, eu acho que dizer que nós não conseguimos começar, e quem diz às 10 pode ser às 11 ou uma terça-feira, mas quer dizer que dizer isto para todo um mundo lá fora de pessoas que começa a trabalhar às 8 ou uma coisa qualquer, quer dizer que não nos podemos levantar mais cedo e que é preferível ficarmos até tarde. Eu também percebo que para quem está longe de casa, que é mais fácil ficar até mais tarde, eu respeito isso, e estamos aqui, é uma gestão de agendas, mas acho que temos todos que ter aqui um bocadinho de bom senso, não é? E se for preferível começar um bocadinho mais tarde, mas quer dizer, mas acho que é preferível aproveitar uma hora de manhã mesmo para todos os assessores e para toda a gente, do que propriamente começar uma reunião às 8 da noite. Mas pronto, eu só eu peço imensa desculpa, mas de facto não consigo aceitar o argumento de ser muito cedo e nos termos que levantar muito cedo quando todo o mundo lá fora começa bem mais cedo do que às 10 da manhã. É mesmo só isto. Eu peço desculpa pelo desabafo, mas é isto. Obrigada.
Ah, Sr. Deputado, dá vontade de fazer os desabafos que quiser. Eu é que os posso entender da melhor forma, mas eu não posso aceitar é que a Sra. Deputada queira passar a imagem de que há aqui algum laxismo da nossa parte. Há alguém que se levantou às 5 menos 10 da manhã, está a ver? Não sei. Mas é muito fácil. A Sra. Deputada faz o seguinte. Não me importa, até que levante mais cedo. Agora, não me importa, eu posso levantar mais cedo. Agora, o que se quiserem combinar, fazemos assim. Marcamos já na próxima semana. Senhora Deputada, marcamos uma reunião às 10 horas, terça-feira, em Guimarães. Está bem? E a Senhora Deputada, se calhar, começa a pensar que é diferente, não é? Mas fazemos-o sempre, está a ver? É que nós, é assim. É que a leitura é essa. Essa é uma coisa que é importante. É a gente mudar o chip, está a ver, Senhora Deputada? Agora. Não, ó, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas é assim, a praxe parlamentar, o regimento tem regras, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado não conhece as regras, é só lê-las. A segunda-feira é dia de contacto com o eleitorado, certo? E os senhores deputados têm que fazer uma viagem, desde o seu círculo de residência até ao seu local de trabalho, certo? E por isso é que nós temos regras e as regras devem ser cumpridas. E, portanto, nós estamos aqui com toda a abertura a fazer aquilo que sempre fazemos, que é tentar em diálogo consensualizar algo que seja equilibrado para todas as partes. E nós vamos fazer isso, nós vamos esgotar esta postura, vai ser esgotada até ao limite. Agora, não vamos impor aquilo que é a vontade de uma minoria. Isso não vamos. E, portanto, as regras estão determinadas há muito tempo, nós não prescindimos dos nossos direitos de representação dos nossos eleitorados, do nosso eleitorado no nosso círculo, que no nosso caso é 3 horas e meia de distância, não é uma hora de distância, têm exatamente os mesmos direitos que qualquer cidadão português e, portanto, nós estamos absolutamente disponíveis para reunir sempre que o Parlamento necessita, sem precludir aquilo que são os direitos, quer dos senhores deputados, quer dos cidadãos. E, senhora deputada, para que fique bem claro, se a senhora deputada quiser à quarta-feira reunir aqui às 7, às 8 da manhã, eu estou disponível. À quinta, às 7, às 8 da manhã, estou disponível. À sexta, às 7, 8 da manhã, estou disponível. Certo? Agora, não estou disponível, é para prescindir de um direito que assiste e de um dever de todos os deputados de representação no seu círculo, às segundas-feiras durante o dia, que nos impede de estar aqui razoavelmente e de forma reiterada todas as semanas às 10 da manhã. Isso não é possível. Isso não é possível. E não falo só por mim. Falo pela grande maioria dos deputados. Não só desta comissão, certamente, mas de outras comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Senhora Deputada Joana Cordeiro, por favor.
Obrigada. Queria só reforçar, nós não estou a pôr em causa nenhum direito de representação à segunda-feira, não está em causa. E, obviamente, comecei por referir que estas reuniões de terça-feira deveriam ser excepcionais em caso de um trabalho adicional e não ser por regra. Apenas transmiti que entre ter aqui assessores, funcionários parlamentares às 8 da noite a ter uma reunião, é preferível que sejamos nós deputados a fazer esse esforço de conciliar outra hora que seja melhor para os serviços todos do que propriamente às 8 da noite de uma quarta-feira. Era este o ponto. Agora, não está em causa nenhum direito de representação e, obviamente, como o deputado Pedro Frazão já disse, nós sabemos que a Assembleia da República é em Lisboa e que há estes, e percebo a questão de ser a praxe, como indicou, de... Certo, o que eu pergunto sempre é, isto é um trabalho que lá fora, como as pessoas lá fora têm.
Sim, mas uma viagem faz parte.
Então a viagem faz parte do trabalho parlamentar à terça-feira de manhã. Pronto, então temos que passar a pôr na agenda a deslocação. Obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu peço desculpa ter levantado este assunto, mas era um assunto que me pareceu tão pertinente que levou a esta discussão. Nós tentaremos sempre, como é óbvio, tentar conciliar o trabalho que os seus deputados têm nos seus círculos e na Assembleia da República e, portanto, a marcação de reuniões fora, a primeira opção é sempre, eventualmente, passar a reunião para as 9 da manhã, em vez de começar às 10, começar um pouco mais cedo e, portanto, alargar o horário da própria quarta-feira, alargar o horário, é a primeira opção. A segunda opção é ter que fazer uma reunião na própria semana, e aí teremos o cuidado, obviamente, de conversar com os seus deputados, os seus coordenadores e com os serviços também, para tentarmos conciliar as agendas, que são, algumas são naturalmente agendas muito intensas, dos seus deputados, e portanto teremos sempre o cuidado de fazer isso, mas eu não poderia deixar de colocar aqui a questão. Na Comissão de Saúde, a praxe tem sido fazer esta reunião da terça-feira, acho eu, mas não, sim, mas na Comissão de Saúde muito isto, quando houve necessidade de reforço. Como é óbvio, mas vamos tentar, como já perceberam também, vamos tentar conciliar estas e outros assuntos, vamos tentar encontrar aqui uma forma que seja a mais satisfatória possível para todos os deputados. Não sei se há assim outro assunto que seja do vosso interesse colocar nesta altura. Então, muito bem, temos amanhã então reunião da Comissão de Saúde e encontramos-nos amanhã às 10. Muito obrigado. Nós temos aqui um problema, é que ainda não nos foram dadas as competências da Comissão de Saúde, ainda não foram atribuídas as competências, eu acredito que só sejam atribuídas amanhã, depois da reunião de presidentes de comissões. Possivelmente não vamos... Sim. Eu penso que amanhã, depois do seu vice-presidente é que vai ficar a partir das 11 a presidir, eu julgo que amanhã nós não poderemos ainda aprovar tanto o regulamento como o plano de atividades, porque ainda não nos foram passadas as nossas competências. Mas, portanto, vamos fazer a discussão e aprovaremos na semana seguinte. Não, sim, claro, se havendo, passando a aprovação para a semana seguinte, naturalmente até ao fim de semana, até à sexta-feira, poderão, e no seguimento da reunião da manhã, não é? Em que outros senhores deputados dos vossos grupos parlamentares podem querer também apresentar sugestões que serão sempre bem acolhidas, como é óbvio, Estaremos sempre de acordo, não? Sobre isto, pelo menos. Faz favor. Às 11. Portanto, eu julgo que as competências ser-nos-ão dadas depois dessa reunião. Nós, neste momento, ainda não somos... Não, começa às 10, discutimos os assuntos. O Sr. Vice-Presidente assumirá a presidência às 11, enquanto eu estiver na reunião. Mas continuamos aqui com os trabalhos. Muito bem, muito obrigado, Sr.